Havendo número regimental, declaro aberta a 20ª reunião da Subcomissão Temporária de Políticas Sociais sobre Dependentes Químicos de Álcool, Crack e Outras Drogas, da primeira sessão legislativa ordinária da 54ª Legislatura do Senado Federal. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Os senadores que aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovado. A presente reunião destina-se à apresentação do relato da viagem desta presidência em missão oficial realizada em loco nos países Inglaterra, Holanda, Suécia e Portugal, em busca de aprimorar conhecimentos quanto às políticas públicas adotadas para os dependentes químicos nesses países. Eu devo dizer que convidamos uma representação da Câmara, esteve aqui conosco a deputada Rosane, do Paraná, mas, em razão de um outro compromisso, ela terminou tendo que se ausentar, deverá, se concluir os seus trabalhos lá, voltar ainda aqui. Convidamos também a deputada Iracema Portela, Givaldo Carimbão e Rosane Ferreira como membros da comissão que trata desse tema na Câmara dos Deputados. De acordo com o artigo 94, parágrafo 2º e 3º do Regimento Interno do Senado Federal, a presidência adotará as seguintes normas. Na verdade, será feita a apresentação do relatório. Bom, inicialmente, não sei se o nosso deputado Eduardo Amorim estava ali concluindo. Senador. Bom, tem à mesa um requerimento de número 16 de 2011 da CADESP. Nos termos do artigo 93, combinado com o artigo 73, ambos do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a realização de audiência pública destinada ao relato do presidente dessa comissão, senador Wellington Dias, e demais autoridades que participaram da missão oficial realizada em loco nos países Inglaterra, Holanda, Suécia. Deixa-me examinar aqui agora se é isso mesmo. Ah, tudo bem. Em busca de aprimorar conhecimento quanto às políticas públicas adotadas para os dependentes químicos nesses países. A audiência contará com a presença dos seguintes convidados, membros da Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Deputada, a comissão é a CEDROGAS, destinada a promover estudos e proposições de políticas públicas e de projetos de lei destinados a combater e prevenir os efeitos do crack e de outras drogas ilícitas. Deputada Iracema Portela, PP Piauí, deputada federal, terceira vice-presidente da comissão. Deputado Givaldo Carimbão, PSB Alagoas, deputado federal e relator da comissão. Deputada Rosane Ferreira, PV do Paraná, deputada federal e membro titular da CEDROGAS. Em votação, requerimento. As senhoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Então, faço então aqui a leitura do relatório da missão oficial ao exterior. Participaram da missão o senador Wellington Dias, na qualidade de presidente da Subcomissão Temporária de Políticas Sociais sobre Dependência Química de Álcool, Crack e Outras Drogas, criado no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, os deputados federais Iracema Portela, Givaldo Carimbão, Rosane Ferreira, membros da Comissão Especial destinada a promover estudos e proposições de políticas públicas e do projeto de lei destinados a combater e prevenir os efeitos do crack e de outras drogas ilícitas, CEDROGAS, da Câmara dos Deputados, e a secretária de Estado da Secretaria de Trabalho e Assistência Social do Estado do Mato Grosso do Sul, senhora Tânia Mara Garibe. A missão realizou-se no período de 29 de outubro a 5 de novembro de 2011 e visitou a Suécia, Holanda, Inglaterra, Portugal. Teve por objetivo conhecer as políticas públicas adotadas naqueles países para o enfrentamento do problema da dependência química. Deixa eu ver aqui uma... Eu tenho que ler todo o relatório?
Como o senhor acompanhou, Porque quem está... Eu já li, pelo menos até... Estou lendo agora a parte da Inglaterra, e dá para a gente entender bem o que caracteriza cada um desses dois países que eu já tinha lido.
Acho que mas poderia fazer um resumo. Mas
isso, como o senhor disse lá, verbal, o senhor tem boa memória e tem boa... A fazer sem se ater ao que está escrito, mas como na sua observação, na sua percepção, creio que dá uma boa... Uma boa até as imagens pode aparecer para dar uma ilustração.
Então, veja, eu começo afirmando que considero da maior importância essa viagem. Uma coisa é a gente... Nós aqui, por exemplo, ouvimos a representação da Embaixada da Suécia. Mas eu não sei se pelo tempo que a gente coloca para as audiências públicas, eu participei de um evento também internacional em 2009, onde também estava a Suécia, e eu estou pegando esse país como exemplo, porque tinha tido a oportunidade de ver duas vezes, e, na verdade, nós temos uma situação em que a presença naquele país nos permite ir muito além do que normalmente um relatório governamental poderia fazer. Então, nós tivemos na Suécia, onde fomos muito bem recebidos e acompanhados pela embaixada, aliás, em todos os países, tivemos um grande apoio dos embaixadores e das embaixadas. E na Suécia, nós tivemos contato com o governo sueco, através da... Lá quem coordena a política é o Ministério da Saúde. Esse é o presidente da comissão que no parlamento, aí é na sede do parlamento, onde tivemos uma reunião, onde foi feita uma apresentação, só segurando um pouco aqui, onde foi feita uma apresentação, essa é a nossa embaixadora lá na Suécia.
Minha amiga.
Amiga da nossa senadora Ana Amélia, aliás, nos recebeu muito bem. E desse trabalho, o que, que eu destaco aqui na Suécia? Primeiro, a gente fica sempre com a impressão de um país muito fechado, onde tudo é proibido, enfim... E, na verdade, quando a gente vai, a gente sai com uma outra visão. Primeiro, lembrar um fato que muitas vezes não é citado e ele tem grande importância. Nos anos 60, nos anos 70, principalmente na Europa, na América do Norte, nós tivemos uma fase em que, no grito de liberdade, enfim, na defesa de todas as formas de liberdade, se trabalhou em muitos países a liberação da droga, a liberação da prostituição, tratando não mais como crimes. Então, esse é um fato que nessa região, tanto Suécia como Inglaterra, como a Holanda e um pouco menos Portugal, vivenciaram, e é importante a gente compreender. Nós mesmos que somos da geração que acompanhou, ainda era pequenininho, nos anos 60 e 70, mas realmente foi uma fase dos Beatles, dos Rolling Stones, enfim, para a gente lembrar o quanto isso pesou nessa fase. E aí, o que, que nós temos na Suécia? Eles tiveram uma mudança brusca, ou seja, foi o país que foi para um ponto de forma mais rápida. Eles fizeram um plebiscito e, a partir daí, eles fizeram uma classificação de drogas pesadas e de drogas leves, aí é com o Ministério da Saúde, e nessa discussão entre drogas leves e drogas pesadas, eles caminharam para uma linha em que trataram já de pronto do tabaco, do álcool, classificando como drogas mais leves, a maconha também, e outras consideradas drogas pesadas. Lá o problema grave é a heroína, principalmente a heroína. Chega um pouco de cocaína, não tem ainda o crack. Aliás, nessa região a gente vê encontrar uma presença mais forte do crack na Inglaterra. Também na Holanda e Portugal é uma presença quase nula do crack. Eles têm uma presença mais forte da heroína. Então, adotaram um projeto ousado, com forte investimento, criaram uma rede de prevenção, que é o que mais encanta. Eles têm um trabalho feito integrado do Ministério da Saúde com o Ministério, isso é uma visita a uma escola, com o Ministério da, da Saúde, com o Ministério da Área Social, com da Educação, em que eles trabalham principalmente fatiado por geração, crianças, adolescentes, adultos, idosos, e a partir daí eles separam as áreas de maior risco e fazem um trabalho preventivo. O que me encantou muito na Suécia é uma aposta nas lideranças jovens, ou seja, é um trabalho em que a juventude contribui como líderes de grêmios, como são as nossas organizações aqui, na defesa, com grande conhecimento, ou seja, é colocado qualificação em que eles conhecem com profundidade sobre cada droga e, a partir daí, passam a fazer uma política de ampla defesa. Eles têm aproximadamente metade da população que já experimentou alguma droga, principalmente a bebida, e o cigarro, uma fatia menor, em torno de 10%, outras drogas, vem reduzindo ao longo, para as novas gerações, o desejo e a experimentação e o uso mais frequente, né, de drogas mais pesadas. Eles estimam hoje, eles tiveram cerca de 12% da população consumindo de forma abusiva ou como dependentes, drogas. Eles estimam hoje próximo de 1%. Eles tiveram uma redução muito forte e estão preocupados porque eles fizeram uma política de controle da propaganda e agora com as redes de comunicação internacional, eles não encontraram ainda um mecanismo legal de evitar que a propaganda chegue por canal aberto. Então, chega uma rede de televisões dos Estados Unidos, por exemplo, de outros países fora da comunidade europeia ou mesmo dentro da comunidade europeia. Eles criaram agora um conselho da comunidade europeia para lidar sobre os vários temas, esse é um dos que eles estão debatendo, mas estão com grandes dificuldades, tá certo, de encontrar uma forma que não mexa na democracia, na liberdade de imprensa, enfim, para que possam fazer esse trabalho. Tem uma importante rede, além da prevenção, uma importante rede de saúde, ou seja, eles têm uma presença de alta complexidade à base de uma unidade para cada 1 milhão de habitantes, é algo parecido com Portugal. Eles criaram uma rede de média complexidade e toda uma área de atenção básica que também atua na área de prevenção. Eu destaco ainda, além do tratamento, eles têm uma divisão que também é muito comum nesses 4 países, que é a parte da desintoxicação, seguida da parte do acolhimento. Eles credenciaram comunidades e clínicas terapêuticas, têm uma presença maior de clínicas, mas tem aproximadamente 1/3 dos credenciados de comunidades terapêuticas, a maior parte vindo das experiências da Itália, ligadas à igreja, principalmente na última década, e eles reconhecem que o trabalho feito da desintoxicação pela área pública e, em seguida, pelas comunidades terapêuticas, eles reconhecem que o resultado é maior, a eficiência chega, em alguns casos, a 90%, eles atestam, eles fazem uns exames, enfim. Aí eu destaco 3 coisas para finalizar. A primeira, eles fizeram uma centralização, tem uma estatal distribuidora de bebidas, não sei se tem uma foto, nós fizemos uma visita, não podia, estava fechada quando a gente foi, já tem encerrado. Não, acho que aí já é na Holanda, mais atrás. Não sei se conseguiram pegar. Volta aí atrás. Não passou. Acho que não aproveitaram a foto. Mas eles têm, senadora Ana Amélia, uma distribuidora estatal de bebida. Tanto as bebidas que eles produzem, essa vodka tem uma vodka que é muito consumida aqui no Brasil, que eles são produtores, seja produzida naquele país ou de qualquer país, ela tem que ser vendida para essa estatal, que tem uma rede de distribuição em praticamente todos os municípios do país. Funciona de segunda a quinta-feira, então sábado, domingo, feriado, faltou só na segunda-feira seguinte. E tem um trabalho de conscientização muito forte. As pessoas, para venderem bebidas, são treinadas. Eu fiz um teste, nós chegamos no restaurante para almoçar, e ali eu perguntei se era possível levar uma garrafa de vinho. Eles disseram que não. Quer dizer, podia pedir a bebida ali, mas para consumir ali. Não poderia comprar ali para levar para casa. Ou seja, só a distribuidora poderia fazer essa venda. Ao vender, as pessoas colocam registros e, a partir daí, o país passa a ter um controle de quem é usuário. Portanto, não é proibida. E outra coisa que me chamou a atenção, eles têm uma rede, na rede de saúde, uma sistemática de exames anuais. Isso já é da política do sistema de saúde deles. Tanto a saúde privada, os planos de saúde, como a bancada pelo poder público. E nessa sistemática eles fazem exames, normalmente exames de sangue, de urina, em escolas, quando o aluno se matricula, quando vai servir o exército, quando começa a trabalhar, quando vai ser servidor público, enfim. E nesses exames, eles têm uma regra que é a seguinte: por exemplo, o álcool. Se o teor de álcool no sangue, na corrente sanguínea, for até 0,5, é considerado normal. É considerado normal. De 0,6 até 1,2, eles tratam como a gente trata o colesterol, o controle do açúcar, enfim. E recomendam o tratamento. Ou seja, ali é recomendado o tratamento. Agora, você vai ter que reduzir a bebida, você vai ter que, enfim, tomar uma série de medidas, tem a atuação nesta área. E se estiver acima de 1,2, o tratamento passa a ser obrigatório. Da mesma forma, as pessoas que são presas. Se são presas, automaticamente, assim como é feito o exame do corpo, os exames de praxe para adentrar à prisão, nesses exames eles fazem o exame relacionado ao teor do álcool. E com base nesses exames, eles recomendam o tratamento. No caso do presídio, se for usuário, mesmo que esteja apenas de 0,6, por exemplo, de álcool, ou numa incidência de heroína, é compulsório o tratamento. É feito um tratamento compulsório. Eles reconhecem que o tratamento feito, voluntário, o efeito é melhor. Então, há uma tentativa de que seja voluntário, mas, não sendo possível voluntário, eles fazem compulsório.